Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Tudo de bom para você que está na nossa sintonia, a Rádio USP, com o programa Abrace Uma Carreira. Hoje recebendo a professora doutora da FEA-USP, Denise Cirillo, que tira todas as dúvidas dos jovens estudantes. Mas a gente vai para mais uma pergunta de ouvinte com mais dúvidas.
Oi, meu nome é Eliane Miranda, eu sou estudante de economia. E eu queria saber o seguinte, se eu começando a trabalhar em uma empresa, se existe um piso salarial estipulado por lei para esse profissional de economia e de quanto seria o valor desse piso salarial?
Não existe um piso salarial para o economista, né? O que a gente pode dizer é que hoje em dia um economista ele pode ganhar de 3 mil a 6 mil reais. Um economista já reconhecido pode até triplicar ou até mais esse valor.
Tá certo, é. Economista falando de economia, não quando fala do seu próprio bolso, né, professora? Professora, tem uma coisa assim muito interessante também que a gente fala sobre a economia, que é como a gente se desenvolve, né? A pessoa pode fazer carreira internacional, trabalhar em outro país, como é isso?
Claro, né? O mercado internacional está aberto para todos. Né? Mas na carreira do economista, um canal para se chegar ao mercado internacional é exatamente a pós-graduação. Né? Então, as universidades do exterior têm vários campus que recebem economistas e isso faz com que o economista, além da experiência de viver num outro país, de ter acesso, né, aos conhecimentos de universidades de primeiro nível, de primeiro mundo, né, ele vai trazer para o Brasil uma experiência que vai o diferenciar dos seus concorrentes, sem dúvida.
Uhum. Professora, mulher e homem, a economista ou economista, como é que é?
A economista, claro. E hoje em dia nós estamos cada vez mais presentes na sala de aula. Para você ter uma ideia, quando eu fiz a faculdade, éramos apenas 4 amigas, né, numa sala de aula de 30, 40 colegas. Né? Hoje em dia, não. Essa proporção já está perto dos 50%.
Olha só, bastante economista, hein? Né?
Sim.
Sexo feminino.
Com certeza. Nós estamos em todas.
É verdade. Professora, a gente tem mais uma pergunta de ouvinte.
Meu nome é Elizabeth Queiroz e eu gostaria de saber da professora Denise que, mesmo eu gostando de matemática, qual outra aptidão é preciso ter para poder ser uma boa economista? Obrigada.
Bom, Elizabeth, como eu já coloquei, matemática, econometria são fundamentais. Junto com essas, informática. Hoje em dia não se faz nada sem um computador, sem um bom Excel, um SPSS, um Stata, que são ferramentas importantes do economista. Além disso, claro, a nossa língua, né? Nós temos que saber falar bem, escrever bem, precisamos ser claros, objetivos. Como eu já falei também, a curiosidade, o espírito investigativo também são fundamentais para o economista. Afinal de contas, o economista ele está sempre olhando para a realidade e procurando entender o que está acontecendo, por que está acontecendo e como pode ser melhorada aquela situação.
Professora, na Universidade de São Paulo, qual é a maior dúvida ou ansiedade dos alunos, dos seus alunos no primeiro dia, assim, o seu primeiro contato? Que ânsia que eles trazem para a professora?
Veja só, há uns anos atrás, né, o calouro, o ingressante, ele passava o primeiro semestre, e às vezes até o segundo semestre, vendo matérias teóricas, né, matemática e mesmo matérias teóricas da área de macro e de micro, e ele falava assim, puxa vida, o que, que isso tem a ver com a realidade? Nós tínhamos um curso em que o primeiro ano ele era muito distante do que estava acontecendo. Em função disso, nós criamos na escola uma disciplina que procura exatamente trazer para o debate, né, o que está acontecendo em termos da economia, né? Então, nós trazemos palestrantes para falar sobre vários temas. Então, a gente recebe professores, profissionais que vêm falar da agricultura, do agronegócio, da indústria, da situação da indústria, que hoje em dia está muito difícil, da política monetária, do Banco Central, dos problemas da Previdência, do mercado de trabalho, da educação, da saúde. E eu tenho a impressão que, com isso, os alunos estão percebendo logo no início, né, logo no primeiro ano, como a realidade, né, se entrelaça com o que eles estão aprendendo.
Professora, teve algum economista que te inspirou mais? Alguém que você olhava e falava, nossa, quero ser igual a esse profissional? Alguma coisa assim que às vezes a gente tem na nossa carreira, né?
Bom, quando eu estava na faculdade, né, um professor da casa, ele era o ministro do Planejamento, né, que foi o professor Delfim Neto. Sem dúvida, ele sempre foi um mito, né, que atraía assim, a minha curiosidade, e eu diria que pode ter me inspirado.
Mais uma vez, o programa Abraço Uma Carreira, trazendo a participação, orientação para uma carreira sem fronteiras. Minha convidada é a professora da FEA USP, Tânia Casado, diretora do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP. Professora, momento de trabalho voluntário, como é que está?
Olha, Miriam, eu vejo o trabalho voluntário como uma grande saída para muitos dos problemas que a gente enfrenta na carreira e na sociedade. Eu acredito muito, né, no engajamento das pessoas nos trabalhos sociais, nos trabalhos voluntários, para o bem da sociedade, mas eu também queria falar agora um pouquinho para o bem da carreira. Porque a gente tem pesquisas, Miriam, que mostram que o trabalho voluntário, ele estende para a vida profissional todo o aprendizado que é vivido no trabalho voluntário. A gente já tem muita pesquisa sobre isso. Ou seja, você faz um trabalho voluntário que não tem remuneração, né, pela própria natureza do trabalho, mas você ganha, sim, ganha muita coisa. Além da satisfação, além do sentido que você tem aí para a sua vida, para estar fazendo esse trabalho, além de você ajudar a fazer uma sociedade mais digna, você traz para você, em termos profissionais, você traz mais conhecimento, você desenvolve novas habilidades. Então, isso é muito bom para a carreira.
Mesmo fora do país, assim, eles dão muito valor a esse trabalho social? Como é que é?
Ó, sem dúvida, sem dúvida. Então, em todo o mundo, isso, se você pensar, né, o mundo está passando aí em várias áreas por uma escassez de recursos, né? Então, muitas das vezes, o trabalho social, o trabalho voluntário, ele vai suprir essas carências, esses recursos. Então, nós temos, sim, quando eu falo das pesquisas que falam da extensão dos benefícios em termos de desenvolvimento de novas habilidades, novas capacidades, novas competências, eu não estou falando só de pesquisas brasileiras, eu estou falando de pesquisas com colegas que estão lá fora também estudando aí essa modalidade de trabalho com impacto na trajetória profissional.
Quando a professora fala de tempo de carreira sem fronteiras, a gente lembra sempre, né, de que a formação não é o suficiente. Então, tem as experiências da vida, a experiência até de um trabalho voluntário. E antes a gente se admirava, né, que um físico não trabalhasse na área, que um engenheiro formado não trabalhasse, tanto que tem aquela lá na Paulista, quem passar por lá sabe que tem lá o engenheiro que virou suco. Então, hoje, até você mudar, começar a estudar uma área e mudar, é até uma inteligência do que você terminar aquele curso e depois virar o engenheiro que virou suco, né?
Olha, Mira, essa lembrança aí da lanchonete, né? Isso aí o pessoal da nossa geração lembra muito bem. Era uma coisa tão difícil alguém estudar, fazer uma formação e depois não atuar especificamente naquela formação. A gente dizia assim, olha, engenheiro tem que engenheirar, né? O advogado tem que advogar. E aquele engenheiro que não conseguiu, né, ou sei lá o que aconteceu com a vida dele, se ele não conseguiu emprego, se aquilo que ele estava fazendo não tinha sentido para ele, o fato é que ele abriu uma lanchonete e escreveu o engenheiro que virou suco, aquilo marcou uma época e aquilo era tão inusitado que foi uma grande jogada, né, de marketing, todo mundo conhecia a tal da lanchonete. Hoje, a gente vê isso o tempo inteiro. A gente vê físicos, engenheiros trabalhando no mercado financeiro. A gente vê psicólogos trabalhando, né, na área comercial. Falei para você, eu tive uma aluna dentista. É, essa moça, ela dentista, ela trabalhava na área comercial de uma seguradora, tá certo? Então, a gente tem aí inúmeros exemplos, e é isso que é a Carreira Sem Fronteiras. A gente hoje, claro que a formação é importante, a formação básica, né? E acho assim que para o aluno USP, ele tem uma grande vantagem de estudar na melhor escola da América Latina, né? Mas não é só isso. Não é só isso. A formação ajuda, a formação da base, mas tem outras coisas que a gente precisa agregar aí, inclusive sabendo que a gente não vai necessariamente atuar especificamente naquela área de formação, mas que aquela área, quando bem estudada, quando bem feita, ela vai ser fundamento para os novos conhecimentos e capacidades.
Professora, muito obrigada. Eu vou contar com outras participações da professora aqui no Abrace para a gente alcançar uma carreira sem fronteiras. Muito obrigada.
Muito obrigada. E olha, em nome do Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP, eu quero dizer que nós estamos aqui à vontade para vocês, tá bom?